pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com, um programa de Daniel Galaio.
Estamos de volta então para trazer mais um A Conversa Com, e hoje vou estar à conversa com o Dr. Luís Parente Martins, ele que nos vai falar do 16º Encontro Cristão, que vai ocorrer precisamente no próximo dia 31 de janeiro, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Em primeiro lugar, quero mais uma vez agradecer a sua presença e a oportunidade de estar cá para falar sobre este encontro.
Muito obrigado, eu é que agradeço, e é um prazer estar aqui na Rádio Clube de Sintra, eu que também sou um sintrense.
Muito bem. Antes de falarmos deste 16º encontro, que se vai realizar precisamente no próximo sábado, dia 31, começo por lhe perguntar o que é isto do Encontro Cristão. Nem sempre foi chamado desta maneira, teve outros nomes ao longo do percurso, sendo que acabou por ser adotado até, penso salvo erro, pelo nosso presidente, enfim, que lhe deu este nome e o batizou desta maneira. Mas conte-nos um pouquinho este percurso.
Pronto, de facto, eu na juventude e desde a juventude até agora estive sempre ligado ao Movimento dos Focolares, que é um movimento cristão que tem várias denominações, basicamente católico, mas que tem luteranos, anglicanos e várias denominações que vivem em conjunto, muitas vezes até em comunidades conjuntas. E, portanto, sempre fui muito sensível a esta questão do ecumenismo dos cristãos estarem e viverem juntos. Em determinada ocasião da minha vida pessoal, o meu filho casou com alguém que estava muito ligado ao presidente da família direta do presidente da Aliança Evangélica, e aí o nosso relacionamento com os evangélicos, portanto, aumentou. E começámos por fazer, como dizia bem, uns encontros que eram os encontros sobre a palavra, portanto os encontros de palavra de vida, que tinha a ver com uma frase do Evangelho, e que nós partilhávamos a palavra e fazíamos esses encontros em que cada um, de alguma forma, testemunhava ou compunha em prática a palavra do Evangelho na sua vida, no seu dia-a-dia. E isto foi tão bonito que se desfizeram gradualmente aqueles muros e aqueles preconceitos que nós temos em relação às outras confissões religiosas, porque o Evangelho é só um e, de facto, Jesus Cristo é só um, e, portanto, a partir daí nasceu a ideia de fazer um encontro mais alargado. Esses encontros primeiro aconteceram no Algueirão, depois a sala do Algueirão já era pequena e passou para ser em Sintra, por sua vez também se tornou pequena e agora estamos no Olga Cadaval. E quando o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, como cristão, quis também participar no encontro, achou que nos devia chamar Plataforma do Encontro Cristão. E daí nasce o nome do Encontro Cristão, e a comissão organizadora, que é composta por várias denominações cristãs, chama-se exatamente a Plataforma do Encontro Cristão, que faz o Encontro Cristão.
Nós, em Portugal, somos um dos países que trabalha a questão da liberdade religiosa e do diálogo religioso de uma forma surpreendente, às vezes até mesmo elogiada de forma internacional. Mas este tipo de encontro tem uma característica diferente, porque parte do princípio que todos já são cristãos, enquanto o diálogo interreligioso abrange, portanto, todas as religiões que têm assento no nosso país. Este encontro é um pouquinho diferente, mas tem aqui uma curiosidade que muitas vezes é difícil de ser entendida, que é, por um lado, promover a união entre os cristãos, mas, por outro lado, o respeito, precisamente, pelas diferenças de cada um. Como é que se concilia estas duas realidades?
Eu penso que hoje em dia é muito... A nossa experiência é um exemplo, há 16 anos, de como isso é possível. Uma das coisas que eu penso também, pela graça de Deus, aconteceu, é que até agora todas as pessoas que participaram no Encontro Cristão, nunca ninguém saiu zangado. Porque a unidade existe, mas a unidade existe na diversidade, ou seja, não existe a uniformidade, nem existe nenhum tipo de proselitismo, no sentido em que cada um tenta convencer o outro de que a sua verdade é mais verdade do que a verdade do outro. Pelo contrário, nós achamos que as diferenças são de facto um enriquecimento e que as várias visões deste mosaico, que é o mosaico do Reino de Deus, é um mosaico diversificado, onde cada um ocupa o seu lugar com a sua tradição, com a sua forma de louvor, com a sua forma de oração, e esta complementaridade é que faz com que a cultura cristã se possa implementar. Eu penso que isto está muito, até há uns anos, é verdade, ou há uns anos atrás, era muito, havia muito esta ideia de tornar uma igreja única, de uniformizar a igreja, e hoje mesmo nos meios católicos e nos documentos oficiais existe muito esta convicção de que a igreja existe na sua pluralidade.
Mas queremos que a própria palavra comunismo ainda está muito associada a essa noção, não é?
Sim, é o comunismo, mas claramente nós aqui temos um diálogo e mantemos um diálogo com os cristãos, que é diferente do diálogo interreligioso, que, enfim, que é outra componente, mas quando nós falamos em comunismo, falamos do diálogo entre os cristãos. Obviamente que o nosso encontro está aberto a toda a gente. No fundo seria um contrário ao Evangelho fechar portas. Nós abrimos portas a todos e queremos e desejamos muito que aquilo que é precioso para nós, que é a pessoa de Jesus Cristo, seja precioso para toda a gente. E portanto o nosso evangelismo não é de modo nenhum uma forma de proselitismo, mas é exatamente um ato de amor. Quer dizer, eu dou aquilo que para mim é fundamental e quero partilhar com os outros aquilo que para mim é a maior riqueza da minha vida. E é neste sentido que convidamos pessoas para vir ao encontro cristão, mesmo se não têm ainda uma fé.
Muito bem. Então, centremos-nos agora um pouquinho neste 16º encontro, como é que ele vai acontecer. Já partilhei com quem nos ouve, portanto, que ele vai ser no dia 31, às 21h. Vai haver aqui algumas nuances em termos de horário, falarei sobre isso mais à frente, mas começo desde já pelo mote. Há esperança, foi o mote escolhido precisamente para este ano, e o texto mote, enfim, já é um clássico, Efésios, eu diria, até vou juntar aqui Efésios 4, mas depois 3 e 4. Porquê este mote para este ano e, claro, este texto?
Parecemos que esta era uma sugestão para a Semana de Oração de Unidade dos Cristãos, e nós, uma das coisas que fazemos muito bonita é a preparação do encontro. Ou seja, nós começamos logo a encontrarmos desde setembro, todas as semanas, e a tentar discernir entre nós como é que entendíamos o mote que nos era sugerido, com a participação exatamente de todas as denominações, que são as 5 ou 6 denominações cristãs, no sentido de cada uma dar a sua perspectiva e dar o seu aporte em relação à esperança. E no fundo surgiu uma série de cartazes que convidavam Rumo à Esperança, que foi o primeiro cartaz que saiu. Depois, como coincidiu com o tempo de Natal, saiu um cartaz que dizia A esperança, de espanto de esperança, porque de facto a presença de Jesus entre nós no Natal era um motivo de espanto à esperança, e a partir daí surgiu outro cartaz em que o A já é um A, o H-A, porque haja a esperança porque
haver,
Jesus portanto nasceu, não é? E no fundo isso tudo nos leva a criar um dinamismo de esperança. Portanto, a esperança, a nossa esperança é uma esperança que não engana, porque é uma esperança que se baseia em Jesus Cristo, que nos promete a vida eterna. E obviamente isto não tem nada de alienante, isto é que pensámos que era interessante para todos nós. É que, se é verdade que a esperança é uma coisa que projeta-nos para o futuro e para a eternidade, é uma coisa que se pode construir agora na medida em que somos discípulos. E neste ser discípulos nós contemplamos duas dimensões muito importantes para nós, que era a questão do ser amável e do ser hospitaleiro, a amabilidade e a hospitalidade que nós tentamos desenvolver antes do encontro, como preparação para nós próprios, preparação no sentido de vivência pessoal, mas depois como no pós-encontro continuar este dinamismo de esperança.
Eu diria que o encontro acaba por ser um epílogo, enfim desde da própria plataforma e de tudo aquilo que acontece à sua volta, mas depois o encontro em si mesmo, ele é temático, porque tem um mote, enfim, tem um objetivo, mas ao mesmo tempo é multidisciplinar, porque acontecem várias coisas ao longo de todo o evento. Como o que gostaria de partilhar connosco, como é que tem ocorrido, como é que tipo de atividades normalmente podem ser assistidas ao longo de todo o evento?
Pois, nós vamos fazer no dia do evento, nós vamos fazer uma tarde dedicada aos jovens e, portanto, eles próprios vão criar as suas próprias dinâmicas, que eu confesso, não estou perfeitamente dentro, porque nós demos toda a autonomia aos jovens para serem eles criativos e para desenvolver o programa da tarde. Depois teremos às 18h30 um encontro entre os líderes da... que são aqui basicamente da região de Lisboa, mas não só, alguns também do Porto, e é muito interessante perceber que nós temos mais de 60 líderes de várias comunidades cristãs, que vão desde os católicos aos ortodoxos de vários patriarcados, uhum. O ucraniano, o russo, o búlgaro, enfim... várias comunidades evangélicas e depois a Igreja Católica. E fazemos um encontro, que é um encontro não só de apresentação, mas para nos conhecermos e percebermos que todos estamos nesta barca de querer construir uma cultura cristã, mas é um encontro também depois de oração. Pelo encontro que se vai seguir, fazemos um jantar, uma refeição em conjunto e depois, a partir das 21 horas, teremos então o programa na sala, no Centro Cultural Cadabal.
Normalmente, esse programa também ele é multidisciplinar em si mesmo, ou seja, desde os momentos de música, momentos de dança, momentos de teatro, enfim, até já tivemos momentos de magia, por exemplo, entre outros, todos eles, enfim, tentando trazer o mote e o texto base, portanto, através das suas diferentes artes, mas também um momento de reflexão e partilha, com, enfim, um pequenino debate entre muitos outros que vão acontecendo e, enfim, já foram diferentes ao longo de todos estes anos. O que é que vai acontecer este ano, mais concretamente?
Pois nós primamos muito por ser um bocadinho uma expressão de Deus que é beleza, não é? Portanto, nós queremos trazer esta beleza de Deus através daquilo que são as artes. Como disse, e muito bem, através do louvor, da música, através da dança, através de todas as expressões artísticas, no fundo, são todas incrementadas por esta relação com Jesus Cristo. Quer dizer, não existem duas vidas, existe uma vida que se exprime aumentada, majorada por esta ligação a Jesus Cristo nos vários aspectos da cultura. Mas depois teremos um painel que é formado este ano pelo Presidente da Aliança Evangélica, Dr. Timóteo Cavaco, pelo Bispo da Igreja Católica, Dom Alexandre de Palma, e pelo Bispo da Igreja Metodista, o Bispo Cifredo Teixeira, que farão um pequeno debate e uma pequena reflexão curta de 15 minutos sobre o que existe de esperança e os desafios que a esperança, que implementar a esperança nos coloca hoje em dia na nossa sociedade, nestes tempos de grande indiferença, de grande ódio, de extremismos, de exclusões. Portanto, nos tempos de hoje, qual é o sentido que de facto faz falarmos ainda hoje de esperança? E depois a seguir teremos um momento de oração. Teremos um momento de oração depois com estas pessoas diferentes que se juntam para orar pela paz, estando em guerra russos e ucranianos, para orar pelo o meio ambiente, para orar pelo futuro dos jovens, e os jovens estarão ali representados também na oração, porque hoje em dia, para os jovens, uma das coisas que me fez mais impressão foi ler um estudo em que os jovens diziam que o seu principal medo era o futuro. Isto é uma coisa quase aberrante.
Que é o contrário da esperança, não é?
É o contrário da esperança, não é? E é uma coisa um bocadinho estranha, porque normalmente os jovens são muito esperançosos, ou enfim, têm a vida toda pela frente, e eles diziam que tinham medo do futuro. E, portanto, esta nossa oração é também no sentido de dizer que, para além das dificuldades do mundo que tem muitos obstáculos a ultrapassar, esta nossa unidade, esta nossa raiz que está, da esperança que está em Jesus Cristo, é aquilo que nos alimenta e é aquilo que nos faz caminhar com alegria. E, portanto, o encontro vai acabar em festa. Vai acabar em festa porque Jesus Cristo é, de facto, um motivo grande da festa, e o encontro acaba sempre celebrando a alegria de termos uma raiz e de podermos ser frutos de uma raiz.
Associado também a este evento, mas que se estende por mais tempo, é a proposta da pulseira, que é uma proposta, eu diria até bastante arrojada, porque é muito mais do que usar apenas um objeto, mesmo ele em si mesmo já sendo simbólico, porque isso implica uma atitude por parte de quem a usa, também um compromisso e um conjunto de ações ao longo de 10 semanas. Conte-nos lá um pouquinho a história desta pulseira.
Pois, esta pulseira, nós copiamos esta ideia, já não sei bem qual é o original ou quem teve a ideia original, mas nós quisemos adaptá-la no sentido de que fosse algo que nos motivasse a fazer uma experiência de autenticidade, ou seja, não se pode, hoje em dia, talvez a nossa maior culpa como cristãos seja de apresentar o cristianismo sem de facto o viver de uma forma muito autêntica, e isto retira a credibilidade. E esta pulseira é uma forma de nos chamar a atenção para criar redes, tem símbolos que são símbolos muito atuais, como o símbolo da rede, o símbolo da mensagem, o símbolo de tecnológicos, mas que depois remetem, através de um QR Code, para um site que nos convida semanalmente a ter uma atitude concreta que promova a nossa amabilidade e a nossa hospitalidade. Por exemplo, para se perceber, na primeira das semanas, quando nós começámos já a preparar este encontro, a ideia era promover o sorriso dentro dos nossos ambientes, desde a família aos nossos vizinhos, porque de facto é muito estranho hoje em dia as pessoas não se conhecerem e viverem no mesmo prédio, até aos ambientes de trabalho, e depois também nos ambientes. Na segunda semana saiu outra proposta, outro desafio, de facto valorizarmos o nosso colega de trabalho, porque o nosso trabalho só é possível feito com o outro, quer dizer, a nossa ser pessoa humanamente é um convite à relacionalidade, à alteridade, a valorizar o outro, e portanto este foi o segundo convite. Depois outro muito interessante foi em relação ao trânsito. Portanto, há amabilidade no trânsito. Hoje o trânsito transformou-se
para a selva.
É quase um ringue de boxe onde nós exprimimos todas as nossas frustrações, toda a nossa irritação, tudo. Enfim, de alguma forma transportamos para o trânsito aquilo que não é a nossa felicidade, aquilo que não é a nossa vida plena em nós. E portanto nós desafiámos as pessoas através de dos cartoons muito interessantes, as pessoas a cumprirem as regras de trânsito, mas nesta perspectiva cristã, não no sentido de cumprir aquilo que todos temos que cumprir, mas parar no sinal vermelho, deixar passar o peão na passadeira, respeitar os limites de velocidade, enfim, isso todos temos de cumprir, mas o Evangelho vai mais longe, porque diz que anda duas milhas a quem te convida a andar uma milha. E, portanto, esta questão de deixar passar as pessoas, de ser amável, de tolerar todas estas regras dos cidadãos automobilizados. O Rubinho Pirola fez uns cartuns muito interessantes que publicou e que nos alertavam para, não só para cumprir estas regras, mas para ser algo mais, porque de facto Jesus Cristo majora sempre a nossa possibilidade de ser pessoa. É uma coisa que há uma certa convicção ainda antiga de que Jesus Cristo é um limitador da nossa liberdade, mas não, Jesus Cristo é um aumentador, é um implementador da nossa capacidade de ser pessoa.
Muito bem. Sendo que depois todas estas propostas que vão acontecer ao longo destas 10 semanas, elas são cumulativas e os símbolos precisamente na pulseira vão-nos lembrando de nos mantermos assim. Mas esta pulseira no pulso vai-se, ou seja, também servirá um lembrete para quem continuar a usá-la. Ou seja, são atitudes que cortesia cristã, diria eu, que deveríamos adotar sempre. Na realidade isto é apenas um lembrete e aqui está mais uma iniciativa que se junta a outra iniciativa da plataforma.
Exato.
Apenas e só, não querendo deixar a surpresa para a surpresa, nem divulgar o que não seja para divulgar já, mas em termos de convidados, de grupos que vão estar presentes a participar com os seus dons, com os seus talentos, pode partilhar connosco quem será possível ver, portanto, neste fim de semana?
Eu penso, quer dizer, cada um de nós é fundamental. Eu diria que destacaria cada um no seu papel de protagonista da esperança. Mas depois há pessoas, o nosso Presidente da República continua sempre a fazer-se presente, umas vezes estando presencialmente connosco, outras vezes enviando um vídeo, mas depois o nosso Presidente da Câmara também estará presente e o que muito nos alegra, porque mostra esta sensibilidade a uma humanização da sociedade. Quer dizer, isto, teremos depois um ótimo leque de músicos e de pessoas das artes. Enfim, eu diria que cada um conta muito, mas também temos aquelas pessoas que têm dons e talentos especiais e representam na sociedade, têm um mundos, uma missão especial na sociedade e que ao estarem connosco também nos dão, reforçam a nossa esperança de que podemos caminhar rumo à esperança.
Muito bem, sendo que há boas e más notícias. A boa notícia, desde logo, é também com a participação da Câmara Municipal, permitindo logo uma sala fantástica, o Olga Cadaval, precisamente para este encontro, que desde já, enfim, todos nós agradecemos. Mas a sala está cheia, ou seja, está esgotada, os bilhetes neste momento para a sala em si mesmo já não estão disponíveis. Mas há aqui mais boas notícias no meio desta má notícia, que é, está a ser trabalhado também por parte da plataforma, uma outra sala, não será a mesma coisa, mas pelo menos para que em comum também, via streaming, se possa estar a assistir ao encontro, não é?
Sim, nós, graças a Deus, temos a sala cheia, mas sabemos que nestes eventos há sempre pessoas que não vão, por motivos de doença ou por motivos, enfim, por imprevistos.
Mesmo depois
não
já
vão
ter
estar...
assumido o compromisso.
Exato, mesmo depois de terem tido o seu bilhete na mão, podem não comparecer. E nós, de qualquer maneira, faremos uma transmissão em direto para o pequeno auditório, onde as pessoas poderão lá assistir e estar de alguma forma próximas da festa, o que é diferente de estar em casa, e poderão conviver com as pessoas que estarão na sala principal, enfim, no final da festa, e provavelmente poderão ocupar aqueles lugares que os que não forem ocupados no auditório principal e estiverem no segundo auditório do Olga Cadaval vão ser convidados, obviamente, claro, a vir para a sala principal.
A questão é também saber se, mesmo se o pequeno auditório também ele se esgotar, será possível assistir a partir de casa, fazendo na mesma a sua inscrição?
Sim, aí há um streaming, não é? E, portanto, nós temos a possibilidade, através do site do EncontroCristão.pt, aceder ao streaming, e neste site do EncontroCristão.pt, a pessoa pode também em casa assistir a todo o evento. Mas mais do que assistir, o importante é que seja um momento em que a pessoa aumente a sua esperança e descubra razões, porque hoje, no mundo como estamos, é difícil de facto falar de esperança, porque a situação, enfim, por um lado é uma situação em que nos faz repensar o sentido da nossa vida, faz-nos repensar aquilo que tem valor, porque coisas que dávamos como adquiridas são perenes e perdemos, não é? E faz-nos até repensar um bocadinho o sentido de Deus, não é? Portanto, o lugar que Deus ocupa na nossa vida como a única coisa que não passa. Tudo passa, a única coisa que não passa é de facto Deus.
Muito bem, sendo que para si que está desse lado e que me está a ouvir neste momento, dizer-lhe que se tiver algum familiar, alguém, por exemplo, que não fala português mas entende inglês, fica a saber que há tradução em inglês ao vivo. E por outro lado, sendo já tarde o programa, se não souber onde vai deixar os seus filhos, se não tiver ninguém onde os deixar, vai haver também um serviço de babysitting, o que quer dizer que não é por isso que não há de estar presente no encontro. Dizer isso. Mais uma vez, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Antes de terminar, apesar, enfim, ter sido já bastante apelativo para que possam estar presentes no encontro, gostaria de lhe pedir umas últimas palavrinhas. O que tem a dizer àquelas pessoas que possam estar em dúvida se devem participar ou não?
Olha, eu diria que... é uma experiência, esta é uma experiência muito enriquecedora para todos, este estarmos os cristãos orarem e serem de facto uma rede de fraternidade. Eu penso que talvez que uma das imagens que se compreende é que se compreende bem é que de facto o sol tem os seus raios e que cada um de nós caminha no seu raio de sol. Mas quanto mais nós caminhamos no raio que nos aproxima do sol, mais nos aproximamos uns dos outros. E ao aproximarmos uns dos outros, aproximamos do sol. Portanto, esta é a nossa experiência cristã. De facto, nós aproximamos o fundamental, aquilo que é essencial, é de Jesus Cristo. E cada vez que cada um, no seu caminho, vai se aproximando mais de Jesus Cristo e vai se aproximando mais do sol, por um lado, aproximamos mais uns dos outros, por outro lado, sentimos mais o calor daquela luz que nos aquece e nos ilumina a todos.
Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Esperar que tudo possa percorrer pelo melhor, certamente correrá. E para si que está desse lado, se quiser saber mais sobre o encontro, é visitar o site e, melhor ainda, ter a oportunidade de poder ver o que estão disponíveis precisamente no YouTube os encontros anteriores e fica precisamente a conhecer e como funciona, como é o encontro. Não é a mesma coisa que estar presente a assistir, mas poderá saber como funciona. Mais uma vez, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado eu e uma saudação também a todos que nos estão a ouvir.
Pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com. Um programa de Daniel Galaio.